Saravá os pretos velhos.
Adorei as almas.
Preto velho jeita no toco, faz o sinal da cruz.
Pede proteção a Zambi para os filhos de Jesus.
Cada conta do seu rosário é um filho que aí está.
Se não fosse os pretos velhos, não sabia caminhar.
Preto velho jeita no toco, faz o sinal da cruz. Pede proteção a Zambi para os filhos de Jesus. Cada ponta do seu rosário é um filho que aí está. Se não fosse os pretos velhos, não sabia caminhar. Preto velho senta no topo, faz o sinal da cruz. Pede proteção a Zambi para os filhos de Jesus. Cada ponta do seu rosário é um filho que aí está. Se não fosse os pretos velhos, não sabia caminhar. Cada conta do seu rosário é um filho que aí está. Se não fosse os pretos velhos, não sabia caminhar.
Se levanta, povo. de fumo hoje. Hoje é festa de bode de danchar, né? De todo mundo fazendo danchador. Pode de chotar de eixo, de chotas de corpo, de chotas de mente. Sabe que sempre se chamam de peto velho para te pedir de amor, pedir este, pedir de aquele, pedir de outro, e de vai todo mundo de peto, as mandigas de peto e as historinhas de peto velho. Pois eu vou repetir para vocês uma historinha que Jesus já sempre contava e de eu, de Catarina, também conto de sempre. E eu acho que é uma historinha que diz muito sobre a vida de um ser em todos os sentidos. Você tem muita gente já ouviu de este, mas talvez seja a hora de ouvir de novo e de dar uma outra de reflexão sobre este. Quando você tem um vaso de cristal muito de lindo, ele é todos entalhados de este, trabalhados de com a mão, de uma obra de arte. De repente você pega este vaso e você, sem querer, alguma coisa fez ele trincar. Ele não chega de quebrar, mas ele está trincado. O que, que já acontece? Perdeu todo o seu valor. Não só o valor de pataco, mas o valor no sentido que ele faz ali de para você. Por quê? Porque de um simples golpe de ar pode estraçalhar ele em pedacinho. Porque de repente você pode estar olhando para ele e ao colocar uma flor ele pode se abrir em pedacinho. Então quando se trinca este de vaso, você já não olha mais para ele da mesma forma. Você já tem desconfiança de que de uma hora para outra ele pode simplesmente se quebrar. Quando muda o valor dentro de você, quando muda a confiança de dentro de você, pode ser com amor, pode ser no trabalhador, pode ser com você mesmo, pode ser com família, com quem quer que seja. Não tente de colar esse vaso. Ele não será o mesmo. O único problema de todo mundo é que não só finge que ele está quebrado, como não aceita que perdeu. Como não aceita que aquilo não tem mais o seu valor. Mas esse é um aviso, esse é um sinal para mostrar que um ser precisa de mudar alguma coisa. Que um ser precisa procurar alguma coisa. Que aquela trinca não foi à toa. Talvez ela já estivesse ali de tanto tempo, e você nunca se percebeu. Ou não quis perceber. Ou não quis se desfazer. A verdade é que ninguém é obrigado de absolutamente de nada. Mas não esqueçam que quem faz as escolhas na vida de vocês são só vocês, mais ninguém. Não venho de me dizer que você foi envolvido, que foi por causa da educação que Junche teve, que foi porque tentaram de convencer você de fazer este e aquele. A atitude final é sua, independente das interferências, independente de estar rachado ou não, independente de você não ver essa rachadura, independente de você nunca imaginar que ele pode se quebrar de uma hora para outra. Você escolheu. Então, se é um sinal, vamos procurar entender que o valor desse vaso já não existe demais. Você está começando de tudo de novo. Se você quiser colocar outro vaso para substituir e começar de tudo de novo, é uma escolha sua. Se você quiser colar os pedacinhos, é uma escolha sua. Independente da escolha de vocês, vocês sempre terão a verdade dentro do seu coração e da sua mente. A consciência da realidade daquilo que vocês realmente estão sentindo. Independente dele quebrar ou não. Essas historinhas que Gispeto Velho sempre lhe conta, às vezes, atinge muito mais de fácil a consciência de Junseis do que propriamente se tivesse que lhe dizer: de fia, a escolha é sua, a vida já é sua, não culpe de ninguém e nada. Se chegou a este ponto, foi porque Junseis quis. Então, prestem atenção nos sinais, prestem atenção nas trincas, nas cicatrizes. O tempo de não volta. Você tem que fazer ele de daqui para frente. Então vamos procurar fazer de bem feito. Mesmo que no momento, este bem feito te faz de gente de sofrer. Não importa. Importa que lá na frente você vai estar de bem mais feliz. Que você teve a coragem de admitir que te quebrou de uma fase de passou. Simplesmente de passou. E eu digo a vocês que de Jusa manda de dizer aquela célebre frase dela que lhe diz: desejo a vocês um caminho cheio de pétala de rosa, sem espinhos no seu caminho. E é isso que desejamos nessas novas de fase que está entrando de preto velho, neste mês que nós damos de todos de axé a cada um de vocês. Tenham paz de coração, tenham fé, prestem atenção nos sinais. E principalmente o que Peto sempre fala: use amor naquilo que Junseis fazem, mesmo que ele não é entendido por outro. Mas se tem amor da sua parte, você se satisfaz. Se você está bem com Junseis mesmo, você está satisfeito. E o outro percebe disso. Então amor é o principal que o preto velho pode deixar para Junseis. A sabedoria vem com o tempo. Vem com vocês reaceitarem realmente o que está sendo dito de coração e mente de vocês. Saravá, meus filhos queridos. Que Oxalá de iluminar.
Boa noite, meus irmãos. Empatia. No dicionário Aurélio dá algumas definições. E eu tomei a liberdade de escolher as três que eu achei mais legal. Primeira é capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria. Compreensão. A segunda é aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, aprendendo da maneira como ele aprende e etc. Identificação. E a terceira que eu achei mais legal: identificação de um sujeito com outro, quando alguém, através das suas próprias especulações ou sensações, se coloca no lugar de outra pessoa, tentando entendê-la. Os estudiosos do comportamento humano, sociólogos, psicólogos e também antropólogos, dizem que somos fruto do meio em que vivemos. Do ponto de vista da espiritualidade, nós escolhemos onde e que época para mais uma aventura neste plano. Ou seja, escolhemos a família ou a falta dela, o lugar e mais um monte de outras coisas que tem a ver com o que viemos resgatar, aprender, aprimorar e também, por que não, ensinar. Passar mais uma etapa da nossa evolução espiritual. Cada um de nós vive a sua particularidade com toda a sua complexidade, mas eu vou dar aqui dois exemplos. Poderíamos ter escolhido uma família em um lugar extremamente humilde, porém com amor, harmonia, respeito e fé. Ou poderíamos ter escolhido uma família em um lugar muito rico, com bastante fartura, porém com desavenças, desarmonias, falta de respeito e falta de fé. Então, são os ambientes que vivemos que constroem os nossos valores e a nossa maneira de como vemos o mundo e ao nosso próximo. Sempre que estamos enfrentando algum problema, como somos humanos e egoístas, temos sempre a olhá-lo sobre o nosso ponto de vista, ou seja, sempre temos a razão, a culpa nunca é nossa, somos a vítima e a tendência de passar a culpa para os outros. Quase sempre, sem nunca ir à causa real do problema, que, na esmagadora das vezes, tem como principal causa nós mesmos. Sem parar para avaliar, com bastante honestidade e humildade, se estamos realmente certos. Os outros, na maioria das vezes, são pessoas, e como nós, também têm os seus valores, a sua maneira de enxergar o mundo e o seu próximo, e pela sua ótica, razão e motivo, também acham que têm razão. Os outros, muitas vezes, foram o grande amor da nossa vida, que após a separação se transformaram em pessoas más. Ou um grande amigo que após uma ruptura ou desavença se transformou no maior, bom, para falar uma palavra elegante, canalha. E aí esse embate vai se transformando numa energia densa, muito ruim, que acaba contaminando e fazendo mal a nós mesmos, aos nossos ambientes e muitas vezes a quem está ao nosso lado. Para sermos mais equilibrados, isso quer dizer reduzirmos os nossos sofrimentos, devemos seguir a um dos mandamentos da nossa querida Umbanda, que é não fazer julgamento. E em seu lugar, creio, usarmos a empatia, tentar entender por que os outros agem e pensam desta ou daquela maneira e por quais motivos. E avaliar sem preconceitos, orgulho, vaidade, raiva, se os nossos princípios, a maneira de como agimos, vivemos, olhamos o mundo e o nosso próximo, são verdadeiramente corretos e nobres. E, se possível, trocar um embate pelo consenso. E hoje, meus irmãos, a sugestão não é de nós nos energizarmos, e sim emanar energia para quem precisa. Nós vamos fechar os olhos, relaxar, elevar os nossos pensamentos a um lugar bem bacana na natureza, um lugar onde nos sentimos tranquilos e seguros. E aí eu vou colocar uma música bem suave e vamos, com as palmas da mão para cima, vamos nos conectar a um ou mais orixás e as suas energias. O orixá que cada um escolher, pode ser o pai ou mãe de cabeça, ou aquele que você mais gosta. Pode usar a sua intuição. Quando nos conectarmos a essas energias, num primeiro momento, nós vamos absorvê-las. E aí, cada um vai sentir um formigamento ou uma ardência na palma da mão. E aí emanem essas energias para quem ou para onde cada um de vocês acharem melhor. Aí, usem também a sua intuição. E no final, garanto que nós estaremos nos sentindo bem, bem melhor. Muito bem. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. quem já começou a sentir a energia na mão, use a intuição e emanem essa energia. Vamos devagarzinho, abrindo os olhos, voltando para a vida. Eu quero agradecer, espero que todos estejam se sentindo bem. Quero agradecer a minha mãe querida por mais essa oportunidade e a todos vocês, meus irmãos. Espero que vocês tenham uma excelente noite e uma excelente semana. E muito, muito, muito obrigado.